Agora, meu amigo, minha amiga concurseira, dar continuidade no nosso estudo da matéria favorita da edital, que é o direito administrativo. E ó, a gente vai entrar agora em um tópico, um passeio, um tópico que é quase um descanso entre uma matéria e outra, entre um assunto e outro, que é o tópico de deveres da administração ou deveres administrativos. Vou te falar bem uma verdade, tá? Esse tópico aqui, mesmo que eu nem trabalhasse ele com você, você ia acabar vendo esses pontos em outras partes da matéria. Isso aqui são assuntos, são detalhes que estão distribuídos em outros momentos do direito administrativo. Mas como ali está no edital, deveres tal, a gente trabalha também. A gente reúne essas informações e tem alguns conceitos aqui básicos da matéria como um todo. Então bora lá, bora falar um pouquinho dos deveres, que é um assunto bem curtinho, bem rápido, mas para deixar o seu material organizado. A gente aproveita para revisar esses pontos que estão dentro dos deveres. Firmeza? Bora lá, vem comigo. Vamos então falar aí dos deveres da administração. Quando a gente fala aqui dos deveres da administração ou deveres administrativos, que é o tópico que a gente vai bater agora, nós temos quatro deveres. Nós temos quatro. O primeiro é esse aqui, ó. É o chamado poder, dever de agir. Então é o dever de agir que nós temos aqui. É aqui, primeiramente, é o poder, dever de agir. O administrador público, ele recebe competências para exercer as suas funções. Quando você, por exemplo, é aprovado em um concurso público, é investido, você está trabalhando, você adquire alguns poderes, mas aqueles poderes, como que você adquire eles? Ué, o Estado te confere esses poderes. Então, o poder que um fiscal, por exemplo, tem de entrar em um estabelecimento sem autorização do dono, o poder que tem um policial de levantar a mão e fazer um carro parar, esse poder, ele não é da pessoa. É o Estado que pegou esse poder e investiu essa pessoa. Mas esse poder que ele tem não é algo que ele escolhe usar ao seu bel prazer. É um poder que deve ser utilizado. Essa competência que foi atribuída ao agente público, ele não pode recusar-se a utilizá-la. Ela é irrenunciável. Vamos colocar o conceito? Vem comigo. Vamos lá. Vamos colocar o conceito. Vai ficando mais fácil a gente conversar. Olha só. O poder e dever de agir fala algo bem simples para a gente. Ele determina que as competências que foram atribuídas aos agentes públicos, essas competências, elas são irrenunciáveis. Ele não pode renunciar, ele não pode abrir mão, ele é obrigado a agir. Isso aqui é uma decorrência, isso aqui é uma decorrência que nós temos. Primeiro, do princípio da legalidade, é a lei que atribui essas competências para os servidores, para realmente os agentes públicos, a pessoa que vai exercer, e também é uma derivação do princípio da indisponibilidade, faltou um IN, da indisponibilidade. Princípio da indisponibilidade do interesse público. Porque funciona assim: o agente público, ele é investido naquelas competências. A lei atribui a ele essas competências, legalidade. Só que essas atribuições que ele possui, ele deve utilizar. Por exemplo, imagine que você é um fiscal. Pode ser aí, trabalha em uma atividade fiscalizatória. Pode ser, por exemplo, a Receita Federal, a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, e você está na aduana, na fronteira com o Paraguai. Ele passa muita muamba. Aí você está lá atuando, passa um carro lá, você olha, o carro está até meio empinadinho assim, tanta tralha que tem atrás daquele carro. Aí você manda encostar assim, olha, o carro está encostando, você olha, não tem droga, não tem arma, tem ali porcariada, sabe? Brinquedo, perfume, camisinha musical, tal, lingerie, é porcariada. Mas está errado, né? Está acima da cota. Aí você chega assim no carro, tem uma senhorinha de idade que está lá, chorando lá, a véia tá desaguando, chora, vai filho, não faz isso com a avó, porque a avó precisa disso, e a véia te conta toda a história triste dela. Aí você, que é uma pessoa muito boa, fica com seu coração partido, olha para um lado, olha para o outro, fala, pode ir, vou fingir que eu nem vi, vai embora. Aí você se sente, né, fala, ai como eu sou bom. Aí você é bom, E também vai ser demitido. Vai tomar um PAD, porque isso aí é infração administrativa, pode configurar até um crime, porque o poder que você tinha de fiscalizar não é um poder seu, é um poder do Estado, é um poder que deve ser utilizado. Então, o servidor que é omisso quando deveria agir, ele comete uma infração, ele pode ser responsabilizado civil, penal e administrativamente. Ó, louco, eu vou dar até porrada nessa véia. Não, não é assim. Você vai agir conforme está na lei. O que que a lei fala quando você se deparar com essa situação? Ué, vai ter que fazer apreensão, lavrar o auto, vai estar lá, a lei fala o que você faz. E você age dessa forma. Porque o agente público, ele tem o dever de agir. Em alguns casos, a lei atribui a ele uma certa margem de escolha. Em alguns casos, nós temos um ato discricionário, uma certa discricionariedade no seguinte sentido. Ele pode fazer um pouco mais, fazer um pouco menos, faz assim, faz assado, ou até não fazer, mas dentro do que está disposto na lei. Ele só não faz quando a lei deixa para ele essa discricionariedade, beleza? Porque tem um ponto bem importante. Quando o agente público é omisso, essa omissão que nós estamos falando, que é quando o agente público tinha o dever de agir, isso aqui configura abuso de poder. E o servidor pode ser responsabilizado civil, penal e administrativamente pelo abuso de poder. Então nós temos aqui o primeiro poder, que é o poder, dever de agir. Faz pra caramba, né? Coisas simples, conceitos bem de boas. Bate o print que nós vamos para o próximo. Próximo dever que a administração pública tem. Segundo dever, é um dever bem fácil. É um dever que é melhor estudado no tópico de princípios constitucionais da administração pública, que é um dever de eficiência. O gestor público deve atuar de maneira eficiente. E atuar de maneira eficiente é algo bem simples, para os fins que nós estamos vendo aqui. Os serviços públicos devem ser prestados, primeiro, de maneira a atender às necessidades da população. Então, os serviços públicos, eles devem atender às necessidades da população. Não adianta prestar um serviço público falho, um serviço público sem vergonha que não atende aquilo que a população precisa. Então, ele tem que alcançar os seus objetivos. Ele tem que alcançar os seus objetivos, mas isso aqui deve ser feito com o menor gasto possível. O menor gasto possível. Então, ser eficiente não é apenas alcançar os resultados. Ser eficiente é alcançar os resultados com o menor gasto possível. Então, ele vai prestar um serviço público que atende aquilo que a coletividade precisa. Mas vamos devagar com o nosso dinheiro, né? Não adianta gastar todo o dinheiro em um lugar só. Então, eficiência é esse equilíbrio em alcançar o objetivo com um gasto razoável. E a eficiência, ela tem diversas decorrências aí no direito administrativo. Por exemplo, o servidor estável pode perder o seu cargo pela avaliação periódica de desempenho, tem o contrato de gestão que é relacionado a isso. São todas coisas que têm a ver com eficiência, que eu nem vou ficar aprofundando aqui, porque é algo um pouco melhor estudado no tópico de princípios da administração pública. Então, é algo bem simples, só para deixar elencado aí que é um dos quatro deveres da administração pública, beleza? Vamos para o terceiro, que também é um bem de boa. Vamos para o terceiro agora. O terceiro dever que nós temos é o dever de probidade. É um dever de probidade. Então, agir de maneira proba não é uma escolha, é uma obrigação do agente público. É uma obrigação do agente público. O administrador público tem o dever de ter uma atuação ética, então é um dever do administrador público agir de forma ética, agir de forma honesta, de forma moral. Então, essa atuação proba, ela não é tipo assim, ai, que bonito, esse cara, olha, ele optou ser probo. Cara, ele é obrigado a agir de maneira honesta. Não é algo que ele escolhe, ele é obrigado. Se ele é um agente público, já é inerente que no exercício da função, ele tem que agir de maneira proba. É algo simples, vamos combinar também que é um dever que a gente acaba falando dele em vários momentos da matéria. Fácil pra caramba, né? Vamos agora para o quarto e último dever da administração pública. Esse aqui, sim, tem um pouquinho mais de explicação, porque ele tem relação com outros tópicos, mas dá para a gente falar um pouquinho dele aqui também. Que é o dever de prestar contas. É o dever que tem o administrador público de prestar contas. Isso aqui é um pouquinho relacionado com o tópico de controle da administração pública, mas dá para a gente falar um pouquinho aqui dessa parte também. Olha só, o que que nós temos aqui? Todos que são responsáveis pela gestão da máquina pública, todos que são responsáveis pela gestão, pela administração de recursos públicos, estão submetidos à prestação de contas. Devem prestar contas pela boa gestão. Devem prestar contas pela boa gestão. Então, todo mundo que gere, que vai fazer a gestão de recursos públicos, estão sujeitos à prestação de contas. Nesse caso, o gestor da coisa pública, ele está sujeito tanto a um controle interno do próprio órgão, do próprio poder que ele trabalha, como também um controle externo, como também um controle externo. Nesse caso, todo mundo então que tem essa gestão, essa atribuição de cuidar da coisa pública, ele tem essa obrigação de prestar contas. É algo bem simples. Inclusive, nós temos um dispositivozinho da Constituição Federal, que é, né, para o âmbito federal, mas que vale a pena analisar ele um pouquinho aqui, que a gente encontra ele no artigo 70, parágrafo único da Constituição Federal. Esse artigo 70, parágrafo único, ele é em âmbito federal, que a gente vai aplicar aí também, por um paralelismo de formas nas outras esferas, mas ele basicamente aqui fala desse dever de prestar contas. Dá uma resumidinha nele. Ele fala o seguinte, ó, que tem esse dever de prestar contas. Olha só. Toda pessoa física e toda pessoa jurídica. Olha agora esse ponto aqui que é interessante, ó. Pública ou privada. Então note que mesmo pessoas privadas que eventualmente estiver gerindo a coisa pública também tem que prestar contas, mas acabou não. Vamos continuar. Toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre, todos os verbos, né? Porque está mexendo então. Está usando, arrecadando, guardando, tal. Bens, dinheiros ou valores, no nosso caso, como é a Constituição Federal, a gente está falando aqui da União, que sejam da União ou pelos quais a União responda. Basicamente, a gente está falando o seguinte: quem brinca com o brinquedo da União tem o dever de prestar contas. Nesse caso, a gente está falando de prestação de contas para o TCU, mas eu não vou aprofundar aqui, porque isso é tópico de controle. O que eu quero te mostrar é só um exemplo desse dever de prestar contas. Esse dever de prestar contas não é só servidor público, não é só agente público, não é só uma pessoa pública. Determina a Constituição Federal que toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que utilize, arrecade, guarde, gerencie, administre bens, dinheiros ou valores da União, está sujeito ao dever de prestar contas. Esse dever de prestar contas, ele se estende também, lógico, aos demais entes federados por um paralelismo, ao Estado, DF, município. Mas para resumir de forma bem simples, brincou com o dinheirinho público? Mexeu com o dinheiro público? Tem que prestar contas. Ele tem que dar satisfação da boa gestão, podendo ser responsabilizado caso tenha feita uma má gestão. Beleza? Simples pra caramba, né? Claro que isso aqui é só uma levantada de bola. É algo aprofundado no tópico de controle da administração pública, quando for o caso. Pra gente aqui, só isso resolve. Você reparou que é um tópicozinho bem do sem vergonha, esse? Os deveres da administração? Nós temos então, olha só os deveres. Ó, o primeiro, poder, dever de agir, eficiência, probidade e prestação de contas. Um presente. Então, isso aqui é só para a gente deixar preenchido igual está no edital, mas exatamente, totalmente, tudo que foi falado aqui é também falado em outros momentos da matéria, a gente só reuniu. Beleza? Um grande abraço, até a próxima aula.